já temos todos os grupos parlamentares representados e quórum. Peço aos senhores agentes e aos agentes da autoridade o favor de abrirem as galerias ao público. Muito obrigado. E vamos iniciar a nossa ordem do dia, não havendo hoje expediente. De forma que entramos diretamente no debate de urgência requerido pela Iniciativa Liberal sobre o estado do transporte ferroviário em Portugal. Para abrir o debate em nome da Iniciativa Liberal, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Rocha.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhora Ministro, Senhor Secretário de Estado, Senhor Ministro não está. Não, mais uma vez não diz presente quando os temas são fundamentais. A ferrovia não justifica a presença de um ministro, é desde logo um sinal muito claro da importância que o tema merece no Governo. Neste preciso momento, senhores deputados, centenas de milhares de portugueses estão a ver a sua vida fortemente afetada devido a mais uma greve na CP. Milhares e milhares de portugueses vão chegar fora de horas ao trabalho ou não vão chegar de todo. Milhares de empresas vão ter fortes perturbações no seu funcionamento. Milhares de alunos vão chegar tarde às aulas ou vão mesmo perder aulas. Milhares de portugueses que pagam todos os meses o passe vão ter custos adicionais para pagar o táxi, o Uber ou para suportar a viagem em transporte próprio. Devido a esta paralisação, mais uma paralisação, centenas de milhares de portugueses saem agora de casa e não sabem a que horas voltarão para descansar. Com o governo do PS, os portugueses acordam e não sabem nada como irá ser o seu dia. Não sabem se vão ter transporte para a escola ou para o trabalho. E o primeiro-ministro António Costa diz-lhes: habituem-se. Não sabem se os filhos vão ter escola. E o primeiro-ministro António Costa diz-lhes: habituem-se. Não sabem se vão ter uma urgência aberta no seu hospital se tiverem um problema de saúde. E o primeiro-ministro António Costa diz-lhes: habituem-se. Não sabem nada sobre a sua vida. Sabem apenas que em cada dia estão sujeitos a uma enorme carga fiscal e não recebem nada em contrapartida nestes dias em que nada funciona no país. Nos primeiros dois meses do ano, senhores deputados, entre greves na CP e greves nas infraestruturas de Portugal, tivemos 24 dias de greve. E a instabilidade não tem fim, como ainda hoje se comprova. Como é possível que as pessoas paguem passes, senhores deputados, na expectativa de contarem com um serviço e pura e simplesmente esse serviço está indisponível ou está condicionado a uma média de 2 dias por semana? Como é possível que as pessoas paguem todos os meses o passe e ainda tenham de gastar dinheiro em táxis, em Uber, a pedir boleia a familiares e amigos? E não está, senhores deputados, em causa o respeito pelo legítimo direito à greve. Está em causa a gestão da CP, incapaz de garantir a paz social na empresa. E isto tem consequências de norte a sul. Está em causa o facto de o Estado ser um mau patrão, um péssimo patrão, na saúde, na educação e na CP. Mas há mais. Para além de ser um péssimo patrão na CP, o serviço público que o Partido Socialista e o seu governo disponibilizam na ferrovia é o exemplo da falência deste governo. Apesar de o contrato de serviço público existir há cerca de 3 anos, os anexos que fixam os critérios para a realização desse serviço continuam escondidos. Em janeiro e fevereiro de 2023, a CP registra, senhor deputado, mais de 60% de atrasos no longo curso. No Algarve, os atrasos e as supressões por falta de maquinistas ou material circulante são constantes. Em Lisboa, não existe reforço da oferta, apesar da recuperação de unidades elétricas. Ninguém conhece as métricas de avaliação do serviço prestado e o que se pergunta é como é feito o controle das obrigações de serviço público a que a CP está obrigada. Mas se isto é assim na CP, Também o cenário nas infraestruturas é desolador, Sr. Deputado. Olhemos ao Ferrovia 2020. Nesta altura estão cumpridos apenas 10% do programa. 30% do programa inicial não vai ser cumprido. 30% está em obra, mas é difícil ou impossível que se conclua até 2023. Apenas 24% do programa está em fase final e é possível que se conclua até 2023. A título de exemplo, olhemos para o que se passa na linha da Beira Alta. Encerrada em abril de 2022 para 9 meses de intervenção. Na melhor das hipóteses, estará concluída a intervenção em novembro de 23. De 9 meses passamos, na melhor das hipóteses, para 18 meses de execução da obra. E no que diz respeito ao PNI de 2030, Braga-Valença em 2030 também já não parece possível. O anterior ministro Pedro Nuno Santos tinha dito que a culpa era dos espanhóis, mas os espanhóis já fizeram a sua parte, já publicaram a informação necessária. Em Portugal nada se passa, nada se sabe. Para 2026... Para 2026-27, previa-se que obras, há muito previstas, fossem concluídas. Nada está a tempo. Nada se cumpre, nada se faz. O certo é que os portugueses continuam e com o governo do PS continuarão seguramente por muitos anos privados de soluções ferroviárias adequadas. Com este governo, o martírio diário nas ligações suburbanas continuará. E continuarão os atrasos e maus serviços no longo curso. E continuarão capitais de distrito como Bragança, Vila Real ou Viseu sem comboio. E continuarão os atrasos e as promessas por cumprir nas infraestruturas em todo o país. A Iniciativa Liberal teve razão na TAP. A Iniciativa Liberal teve razão nas parcerias público-privadas na saúde. A Iniciativa Liberal teve razão nos contratos de associação. A Iniciativa Liberal tem razão na habitação, onde o PS vai cometer o maior erro dos últimos anos. A Iniciativa Liberal tem razão na ferrovia. A Iniciativa Liberal tem razão quando defende que a única solução para o serviço ferroviário é a concorrência e a concessão, a privatização ou a subconcessão da CP. O PS falhou em todas as áreas onde a Iniciativa Liberal teve razão ao longo do tempo. Se o PS continuar a colocar a ideologia à frente dos interesses do país, continuará a falhar aos portugueses também na ferrovia. A Iniciativa Liberal propõe um Portugal com mobilidade para todos, coeso, descarbonizado e moderno. Se o PS não sabe fazer, então que deixa do comboio já no próximo apiadeiro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de iniciar o debate, queria informar, com todo o gosto que imaginam, que está na tribuna a assistir ao nosso debate a Sra. Ministra dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação de Moçambique e antiga Presidenta da Assembleia da República de Moçambique. Saúdo-a em nome de todos. Muito obrigado. Inicia o debate, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado António Proa.
Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Secretário de Estado, o tema que hoje discutimos, o estado do transporte ferroviário em Portugal, remete necessariamente para o grave incidente ocorrido no início deste mês na linha de Sintra, quando passageiros de um comboio sobrelotado forçaram a abertura das portas e saíram para a linha em desespero. Aquela imagem de fuga de pessoas de um comboio para a linha que julgávamos possível apenas num país de terceiro mundo, aconteceu em Portugal. Este é o retrato do estado do transporte ferroviário em Portugal. Esta é a consequência de um governo incapaz que vende ilusões e promessas que não cumpre. A degradação do transporte ferroviário é evidente. São centenas de milhares de pessoas que viajam diariamente como sardinhas em lata, com comboios atrasados e outros suprimidos. O grave incidente ocorrido na linha de Sintra constitui a expressão dos problemas nos transportes suburbanos que afetam centenas de milhares de cidadãos. Naquele dia ocorria uma greve, mas a expressão da degradação dos transportes públicos, se naquele dia coincidiu com mais uma greve no setor ferroviário, infelizmente está longe de ser episódico. Trata-se de um problema permanente, com ou sem greves. E a propósito das greves sistemáticas que prejudicam milhares de pessoas que utilizam os transportes, a situação começa a ser insustentável e o Governo tem revelado ser incompetente para resolver este problema. São os portugueses os prejudicados. Senhoras e senhores deputados, sem greves e com greves, a degradação dos transportes públicos tem-se agravado em Portugal. E para os que negam a realidade, certamente por vergonha, podem verificar nas queixas permanentes de quem sofre com o mau serviço prestado. Volto a referir atrasos, supressões e sobrelotação. São os relatórios da Autoridade Metropolitana, da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes que confirmam. As reclamações nos modos rodoviário e ferroviário aumentaram, especialmente no modo ferroviário. O cancelamento de serviços, as supressões e o incumprimento de horários são os motivos mais reclamados. As reclamações aumentaram sistematicamente desde 2017 e só o período da pandemia interrompeu essa tendência, entretanto, infelizmente, retomada. O estado do transporte ferroviário em Portugal é idêntico ao do Governo. Não é confiável e presta um mau serviço aos portugueses. Este é o estado dos transportes públicos que deveria envergonhar o Governo e o Partido Socialista. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, com este cenário de degradação do transporte público, o que fez até agora este Governo? Implementou o programa de apoio à redução tarifária, permitiu a diminuição do preço dos passes. Deste modo, convidou os portugueses a utilizarem os transportes públicos. Em simultâneo, prometeu o reforço e a melhoria dos transportes públicos para corresponder a este apelo. E estava correto. No entanto, o que fez o Governo em 7 anos? Promessas sempre adiadas de melhoria dos transportes. Ilusões sobre investimentos na ferrovia que, como se vê, não se verificaram. Passaram mais de 7 anos. Já não serve a desculpa da herança da Troika que o PS trouxe para Portugal. Já não serve a desculpa dos cortes nos transportes públicos que, na verdade, foram provocados pelos compromissos assumidos pelo Governo Socialista com a Troika. Já lá vão mais de 7 anos de responsabilidade deste Governo e do Partido Socialista, de promessas não cumpridas e, sobretudo, de desrespeito com os portugueses que todos os dias sofrem com a degradação dos transportes públicos e, em particular, do transporte ferroviário. O que se passou na linha de Sintra é intolerável. É o retrato do estado do transporte ferroviário em Portugal. É o retrato de um Governo incapaz e incompetente, que tem de pedir desculpa aos portugueses, que tem de dar explicações e assumir responsabilidades, mas, sobretudo, que tem que cumprir o que promete, disse.
Muito obrigado. A mesa não dispõe de mais intervenções, de maneira que vamos passar à fase de encerramento do debate. Tem a palavra o Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas para concluir o debate em nome do Governo. Faça favor, Sr. Secretário de Estado. Peço imensa desculpa. Alguém se quer inscrever?
Tem um do PS, o Sr. Carlos Barbosa tem, o Sr. Carlos Secretário.
Não percebi. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, faça favor.
Sr. Presidente, penso que a mesa lavra num equívoco. O Governo não tem direito de encerrar este debate.
Peço desculpa. O que está indicado é que há uma ordem, mas PS, PSD, Chega-se, Iniciativa Liberal, PCP, Bloco de Esquerda, PAN, LIVE e Governo. Claro que quem encerra é sempre o seu deputado da Iniciativa Liberal. Agora, eu constato é que não há inscrições. Como o Governo não pode deixar de falar num debate de urgência, que é um debate sobre o Governo, eu ao Governo não preciso perguntar se se inscreve. Digo ao Governo para falar.